Queridos irmãs e irmãos, no início do tempo da Quaresma, nós temos como Evangelho as tentações de Jesus. Nós sabemos que uma vida no tempo, uma vida em liberdade, é uma vida tentada. Todos temos essa experiência de vozes contraditórias que nos habitam. Ou vamos para ali, ou vamos para aqui. Sentimos-nos chamados para direções diferentes. Sentimos em nós inclinações. Nós somos um emaranhado de palavras, de tendências, de possibilidades, de desejos. E precisamos esclarecer isso que somos. Esse emaranhado de linguagem e de vida por organizar que cada um de nós é. E sem dúvida, o modelo de Jesus é também um modelo de organização de si, de organização daquilo que somos. No meio de tudo aquilo que eu sinto, puxado para um lado e para o outro, para onde é que eu quero caminhar? Qual há de ser a minha estrada? Qual há de ser o meu ethos? O meu caminho ético que vou construindo no meu quotidiano? É claro, Jesus não foi apenas tentado uma vez, nem recebeu apenas três tentações, mas este texto é também um texto simbólico e é um resumo de uma vida que, como a nossa, é uma vida exposta à dificuldade, é uma vida exposta à própria contradição. Mas nestas três tentações, nós temos, de certa forma, a síntese de tudo aquilo que nos tenta, de tudo aquilo que para nós nos faz cair, nos faz tombar. E há a figura de um tentador, que a tradição bíblica chama o demónio, o daimon, essa voz interna, quer dizer, as principais tentações não são aquelas que chegam de fora, são aquelas que se insinuam dentro de nós, e chama também diabolos, que é no fundo aquele que divide, porque nós fazemos esta experiência interna de uma divisão, estamos divididos entre o bem e o mal, entre o erro e a verdade, entre o amor e a violência. Nós sentimos-nos divididos, sentimos que há uma certa diabolização. E, no fundo, a figura do tentador serve para, de uma forma dramática, dar-nos a ver alguma coisa que acontece no silêncio da nossa vida. Porque, normalmente, nós não vemos um diabo vir ter connosco a fazer-nos propostas. Não é preciso isso, porque dentro de nós está isso tudo. Esse teatro externo que nós vemos neste texto de São Mateus é, no fundo, o nosso teatro internalizado, é, no fundo, o drama que nós vivemos ao nível da nossa consciência. E o demónio faz três propostas a Jesus. A primeira proposta é que ele transforme as pedras em pão, que ele coma as próprias pedras, transformadas em alimento para ele. E Jesus recusa, diz, nem só de pão vive o homem. Isto é muito importante e, de facto, corresponde a uma tentação da nossa vida, que é tudo existir em função de nós e nos tornarmos devoristas, vivendo numa espécie de rapacidade em relação à realidade. Seja a realidade dos outros, dos nossos irmãos, seja a realidade do mundo. Tudo serve para nos enchermos, tudo serve para nos alimentarmos, tudo existe em função de nós. Há um comentário muito belo de Simone Weil, que diz que a história seria muito diferente se Eva, quando olhou para a maçã, a tivesse admirado e não a tivesse comido, não a tivesse arrancado e não a tivesse comido. É, de facto, é uma atitude diferente, podermos olhar, reconhecer, admirar, mas não estender a mão para possuir, para fazer nossa, para marcarmos o nosso território, Quer dizer, há um mundo para lá de nós. Há um mundo que tem uma existência que nos ultrapassa. Há um mundo que eu tenho de reconhecer como o outro e não numa ilusão enlouquecida da mesmidade ou do alargamento do eu, que tem de chegar a tudo é eu, tudo é eu. Não, o eu é uma pequena parte da realidade. E a realidade é o outro. E eu tenho de respeitar a distância, tenho de respeitar a fronteira que vai de mim ao outro. E o olhar que eu dedico ao outro não é em função de mim, se é bom ou não para eu comer, para eu usar, para... Não, há uma bondade que não depende de mim. Há uma bondade que eu descubro no outro, nas outras coisas do mundo, que não depende do bem ou da utilidade ou do uso que eu possa fazer. E nesse sentido há uma pobreza do nosso eu que é necessário adquirir, que é necessário fortalecer, colocar-se limites, dizer não posso ir além disto, tenho de parar, as coisas são belas, não têm de ser belas na minha jarra. Eu posso ver uma flor belíssima e que continuará belíssima se eu não a colher. Mas se eu olhar uma flor bela e quiser meter na jarra da minha casa todas as flores belas, eu torno o mundo mais pobre, torno o mundo mais pobre. E a questão é essa, quando nós dizemos às pedras para se transformarem em pães, nós tornamos o mundo mais pobre e entramos num delírio de nós próprios. Achar que tudo existe em função de nós. Dizer calma, colocar-se limites, dizer eu sou apenas uma parte, eu não sou o todo. Isso é o ensinamento da primeira tentação. A segunda tentação é quando o demónio leva Jesus ao pináculo do templo e diz, olha, deita-te aqui abaixo, que Deus vai mandar os seus anjos para te aguentar. E Jesus diz, não, não, não tentarás o Senhor teu Deus. E às vezes nós vivemos com um sentimento exacerbado de omnipotência. Queremos ser Deus, queremos correr todos os riscos, queremos atirar-nos de cabeça para as coisas, que alguma coisa há de acontecer, que algum milagre, alguma solução há de se encontrar. E dizer, não, calma, não, não colocarás Deus à prova. Quer dizer, não, não podes transcender a tua medida. Porque muitas vezes nós vivemos como se não tivéssemos o corpo que temos, a vida que temos, a realidade que temos, as imperfeições que temos, os limites, mas vivemos num delírio de superação que não corresponde à nossa realidade. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é, não adotarás um providencialismo. E o providencialismo não é apenas dizer, não é apenas Deus há de me socorrer, não é apenas de caráter divino. Nós podemos usar de um providencialismo secularizado. Quer dizer, alguém há de me aguentar, a minha família, ou os meus amigos, ou o Estado, ou isto, ou aquilo. Ou... Alguém há de pagar a fatura, alguém há de... Não, olha para ti, olha para a tua responsabilidade. Sente a responsabilidade pela tua vida, por aquilo que tu és. Organiza-te a ti mesmo. E isso é também um trabalho interior de conversão, de correção, de transformação que nós precisamos. E a terceira tentação é quando o demónio oferece a Jesus todos os reinos da terra, desde que ele o adore. E nós sabemos como quase sempre, para não dizer sempre, o poder e um certo tipo de poder implica vender a alma, vender a sua alma. Quer dizer, implica fazer de conta que certos valores não são valores, implica passar por cima de outras pessoas, implica usar métodos, muitas vezes, que são já subtraídos àquilo que nós sabemos que é a ética da verdade, para, no fundo, podermos dominar, podermos chegar, podermos... E isto também é um delírio, porque, no fundo, para chegar ao poder, os fins tornam-se meios. E nós estamos disponíveis a abdicar, a vender, a comprar aquilo que não tem preço. Estamos disponíveis, no fundo, para nos trairmos a nós mesmos, para chegarmos a determinado lugar, a determinado objetivo, a determinada situação. Recusar isso. E essa é adotar a clareza do próprio Jesus. Não adorarás senão o Senhor teu Deus. Isto é, guardarás intacto no teu coração o lugar para a verdade, o lugar para a pureza, o lugar para a integridade. Guardarás isso intacto no teu coração e não te venderás, não trocarás a tua alma por outra coisa qualquer, por qualquer bem deste mundo. O que é que nós assistimos nas tentações de Jesus? Assistimos à construção de si. Quer dizer, nós esquecemos muito isto no sentido de que parece que temos uns anos de formação. Quando somos crianças, até a adolescência, até nos crescer o bigode, os nossos pais têm um poder de correção, de acompanhamento da nossa vida, e depois estamos por nossa conta em risco. Depois, digamos, é como se já soubéssemos tudo, vivêssemos tudo, fôssemos pessoas perfeitas, acabadas, concluídas. É como se não houvesse mais caminho interior para fazer. E não, quer dizer, nós precisamos de viver numa formação permanente, numa formação espiritual permanente. Há um processo de caminho que é também um processo ascético, que é também um processo ascético, de correção, de melhoria, de esforço, de morte para si mesmo, de renascimento, que nós temos de ensaiar em nós. A Quaresma, o que é? A Quaresma é um tempo de exercícios espirituais, mas com esta forte componente ascética, porque é um tempo de conversão. Quer dizer, nós precisamos mudar. É uma ilusão acharmos que não precisamos mudar nada, só precisamos manter aquilo que somos. Não, precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos sentir a tensão de ir mais longe, a tensão de transformar, de corrigir. Isso é uma libertação para a nossa vida, é uma libertação interior que é necessária para nós próprios, porque o pior da nossa vida são as zonas cinzentas, são aquele claro escuro. Não é que seja mau, mas também não é bom, e depois acabamos por viver ali numa lógica de compensações e não haver um tónus cristão, uma marca cristã, uma evidência cristã. Eu posso dizer que sou cristão, e andamos ali um bocadinho a marcar passo. O tempo da Quaresma é um tempo para sacudir, é um tempo para dizer: não, vou fazer alguma coisa. É muito bom que façamos juntos. É muito bom que estejamos todos a ouvir esta palavra, sentindo que a Igreja nos convoca todos. Porque não é uma coisa de mim, não é uma coisa de ti. E se calhar sozinho eu não consigo, mas se eu tiver a força da comunidade, eu se calhar consigo. É importante, quando... Agora há alguns conselhos práticos muito... muito rápidos, porque não vos quero amassar. Quando ensaiamos um caminho de transformação ascética, é preciso uma certa objetividade, no sentido de dizer: eu não vou conseguir mudar de um dia para o outro, e se calhar isso não é bom, se calhar não é isso que Deus quer, porque eu serei sempre eu, e isso também é bom, amar-se a si mesmo, abraçar-se a si mesmo, sentir o amor de Deus na sua vida, isso é coisa espantosa. Não vou mudar de um dia para o outro. e tem que ter uma objetividade, quer dizer, tem de ser pequeno, pessoal e possível. Tem de ser uma pequena mudança, não pode ser uma grande mudança. Tem de ser pequena, tem de ter a humildade de identificar uma coisa pequena. E é uma coisa pessoal, não posso estar a contar que seja outra a mudar. Agora na minha família vamos mudar. Isso não é propósito de Quaresma, desculpem lá. O propósito de Quaresma não é a tua família, és tu. E que seja uma coisa possível. Porque às vezes colocamos metas tão altas que é já o demónio a tentar-nos. Porque nunca vamos conseguir. Não estamos preparados para chegar lá. Um atleta não começa por saltar o seu recorde. Ele chega ao recorde depois de muito trabalho, muita tentativa, muito esforço. Por isso, uma objetividade. Olhar para a nossa vida, fazer o diagnóstico da nossa vida e selecionar uma ou duas coisas, não mais. Com objetividade, pequeno, pessoal e possível. E depois rezar essa coisa. Colocar essa coisa no centro da nossa oração. Porque o importante na Quaresma não é uma coisa que eu vou fazendo sozinho, um exercício ascético em que eu me vou penitenciando e castigando e esforçando e até chegar. Não é isso o sentido da Quaresma. O sentido da Quaresma é eu abrir-me na minha pobreza, na minha fragilidade, na minha humilhação, diante de Deus, contar com Deus, rezar esse meu problema, isso que eu quero transformar, que eu quero corrigir em mim, rezar isso, rezar. E de maneira que o tempo da Quaresma é um tempo para aumentarmos o nosso tempo de oração, para rezarmos mais. Eu não digo rezar melhor, porque a gente não sabe o que é rezar melhor. Rezem mais. Se rezarmos mais, vamos rezar melhor. Aqui é um daqueles casos em que a quantidade gera também a qualidade, porque é quando nos expomos a Deus que alguma coisa acontece. Então, vamos rezar essa questão. Depois vamos fazer o tal exercício ascético, que nós chamamos de um jejum. O jejum é físico, nós começamos a quarta-feira de cinzas e temos a sexta-feira santa como dias de jejum, mas o tempo da Quaresma é um tempo para praticar um jejum. Jejum de algumas coisas, de alguns confortos, de alguns gostos que nós temos e que muitas vezes deixamos embalar por eles e a nossa vida é só um reforço de si. É só uma satisfação de apetites, de vontades, de paixões e temos de desenvolver também o sentido crítico em relação a isso. Porque, no fundo, nós não somos livres. Nós somos livres face a todos, menos a nós mesmos. E nós sobramos com a maior das facilidades. Por isso precisamos ganhar liberdade. E o jejum é isso, é dizermos não a nós mesmos. Dizermos não a nós mesmos. Não, não. E é dizendo não que podemos dizer sim. Então vamos identificar essa coisa ou essas duas coisas e vamos trabalhá-las. Vamos trabalhá-las dizendo não e com a força da oração. E depois esta transformação não é uma coisa apenas nossa. Porque a Quaresma, estes exercícios ascéticos que fazemos durante 40 dias, não são apenas para nos tornarmos super-homens e super-mulheres, muito virtuosos, espetaculares, mas é para sermos mediadores da graça, mediadores da alegria na vida uns dos outros, para darmos esmola, para socorrermos, para irmos ao encontro da vulnerabilidade dos nossos irmãos. E esse é, digamos, o terceiro eixo muito concreto que nós temos de adotar. Queridos irmãs e irmãos, coloquemo-nos a caminho. Que cada um de nós, neste primeiro domingo da Quaresma, faça de facto o seu propósito. O seu propósito. No diagnóstico da nossa vida, identifiquemos aquilo que somos chamados a mudar. Aquilo que é possível mudar. Aquilo que eu posso mudar. E coloquemo-nos a caminho. Coloquemo-nos a caminho rezando, procurando a ajuda, se calhar este é o tempo em que podíamos ir durante a semana uma vez à missa, cada um sozinho, num horário que desse jeito, rezando, expondo, ouvindo a palavra de Deus, e ser um tempo em que eu também combato as minhas facilidades. Ah, gosto muito de chocolates, ou gosto muito de uma cerveja, ou gosto muito não sei de quê. É bom privar-se, é bom privar-se. Até para sentir o gosto das coisas, para não se tornar tudo mecânico, é bom privar-se. Que este seja, com realismo, também um tempo de privação, um tempo de frugalidade. Porque a quaresma é um tempo de frugalidade. E depois seja também um tempo de caridade. Tornemos este tempo rico por exercícios de caridade, de encontro, de serviço aos nossos irmãos. Nós empobrecemos tudo, não temos flores, o padre veste-se de roxo, é tudo, não cantamos o aleluia, não cantamos o glória, quer dizer, adotamos um tom penitencial, mas não pode ser só o rito, tem de ser dentro de nós que esse despojamento também aconteça, porque a liberdade pascal, o aleluia pascal, a ressurreição pascal, nós só vamos viver se aceitarmos morrer um bocadinho para nós próprios.